Capítulo 6 – Da formação à transformação do território, educação permanente em saúde para a inclusão de pessoas com deficiência na atenção primária. Autores – Aline Oliveira Cardoso, Isaac Davidson Santiago Fernandes Pimenta. 1. Introdução. A atenção primária à saúde, APS, ocupa posição estratégica na garantia do direito à saúde das pessoas, por constituir a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, SUS, além de desempenhar papel central na coordenação do cuidado e na articulação com outros pontos da rede. Sua função estratégica reside na capacidade de coordenar o cuidado e promover a integralidade, garantindo que o direito constitucional à saúde seja efetivado por meio de uma assistência capilarizada e próxima à comunidade, Starfield, 2002. No caso das pessoas com deficiência, esse papel torna-se ainda mais relevante, uma vez que a APS pode favorecer acolhimento, vínculo, acompanhamento longitudinal e identificação de necessidades singulares de cuidado, Miranda et al., 2024. Contudo, apesar dos avanços normativos e das políticas públicas voltadas à inclusão, persistem barreiras físicas, comunicacionais, organizacionais e atitudinais que afetam a qualidade da atenção ofertada a esse público, resultando em uma menor utilização dos serviços e comprometendo a equidade no acesso, Condessa et al., 2020. Estudos apontam que profissionais da APS ainda tendem a associar a deficiência a uma lógica especializada ou reabilitadora, o que pode fragilizar o reconhecimento da APS como espaço privilegiado para a promoção de direitos, participação social e cuidado integral, Otero, Dalmazo, 2009, Fernandes et al., 2023, Fiorati et al., 2018. Nesse contexto, torna-se fundamental investir em processos formativos e de educação permanente em saúde, capazes de ampliar a sensibilidade, as competências clínicas, comunicacionais e interprofissionais dos trabalhadores para a construção de práticas mais inclusivas e acessíveis. Neste sentido, o curso UGS Acessível e Inclusiva foi concebido com o objetivo de ampliar a capacidade e a sensibilidade de médicos dos programas de provimento do Governo Federal do Brasil para o atendimento qualificado às pessoas com deficiência no âmbito da atenção primária à saúde. O curso foi realizado no formato de Educação à Distância, EAD, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, AGSUS, com duração de 6 semanas, em que os participantes percorreram um itinerário formativo que combinava estudo teórico, atividades reflexivas por meio de fóruns de discussão e a elaboração de um projeto de intervenção voltado à melhoria da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência em suas respectivas unidades básicas de saúde, UBS. Participaram médicos distribuídos por diferentes estados brasileiros, incluindo municípios urbanos, rurais, remotos, indígenas, ribeirinhos e regiões de difícil acesso. Na edição de 2026, finalizaram o curso 411 participantes. Este capítulo sistematiza a experiência de supervisão pedagógica dessa iniciativa, destacando desafios, estratégias, resultados e aprendizados para futuras ofertas formativas. 2. Educação permanente e o curso USB acessível e inclusiva. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, PNEPS, define a educação permanente como aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, Brasil, 2009. Diferentemente da educação continuada tradicional, caracterizada por cursos pontuais, a educação permanente parte dos problemas concretos do processo de trabalho e busca transformações nas práticas e na organização dos serviços, Sexin, Feuerwerker, 2004. A formação médica brasileira tradicionalmente abordou a deficiência de forma fragmentada, privilegiando aspectos diagnósticos e reabilitadores em detrimento de competências relacionais e compreensão dos determinantes sociais da saúde das pessoas com deficiência. Bastos, Nunes, 2022, Otero, Aires, 2012. Muitos participantes relataram, nos fóruns do curso, que era a primeira vez que refletiam sistematicamente sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. Para médicos atuantes em contextos diversos como os dos programas de provimento, a educação permanente possibilita uma articulação contextualizada entre conhecimentos teóricos e as múltiplas realidades encontradas dentro do território. Além disso, o processo de educação permanente permite uma reflexão prática sobre as rotinas naturalizadas no atendimento às pessoas com deficiência, as quais podem reproduzir um padrão de exclusão. Phillips, Eglind, Visengrad, 2021. Nesse sentido, observamos atitudes muito comuns relatadas nas atividades dos cursistas, as quais ainda refletem esse padrão de comportamento por parte deles e da equipe. Muitos relataram desconhecer quantas pessoas com deficiência eram assistidas em seus territórios de atuação. Ainda havia relatos de que nem o profissional nem a equipe realizavam nenhuma atividade coletiva voltada para a saúde das pessoas com deficiência, reproduzindo a abordagem focada somente na clínica curativista e não na promoção de saúde e prevenção de doenças. Além disso, há um desconhecimento das barreiras que limitam a atenção às pessoas com deficiência na atenção básica. Muitos desses profissionais resumem a acessibilidade à estrutura física como a disponibilidade de banheiros acessíveis, rampas, sinalização em braille, não tendo em conta outras barreiras, como as atitudinais e as de comunicação. Mediadores reportaram que alguns alunos inicialmente demonstraram estranhamento com a correção do uso de termos que denotam capacitismo nos textos das atividades, mas que, ao longo das semanas, boa parte dos alunos incorporaram um vocabulário mais adequado em seus projetos de intervenção. Percebemos, nas discussões de fóruns e nos projetos de intervenção, a relevância da temática para os participantes no sentido de desenvolver as habilidades necessárias para a superação desse modelo. O curso pôde sensibilizar os profissionais para essas barreiras de inclusão, estimulando as competências como a comunicação, o trabalho em equipe interprofissional e o planejamento de ações de saúde de forma intersetorial, integrando instituições dos sistemas de assistência social, por exemplo. O curso propiciou aos participantes se enxergarem como agentes no processo de mudança para os serviços em que atuavam, integrando a equipe na identificação das pessoas com deficiência no território, no reconhecimento das barreiras atitudinais e de comunicação e na colaboração em projetos de intervenção com diversas metodologias e temáticas. A proposta de elaboração de projetos de intervenção ao final do curso representou desafios e oportunidades. Por um lado, exigiu dos alunos o diagnóstico situacional de suas UDS e territórios, o mapeamento de barreiras e a articulação com equipes multiprofissionais. Por outro, conferiu concretude às discussões teóricas e potencializou a aplicação imediata dos conhecimentos. 3 estratégias de acompanhamento pedagógico. A equipe pedagógica foi composta por 15 mediadores com formações nas áreas de saúde coletiva, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, educação física, enfermagem, antropologia e ciências sociais, acompanhados por 2 supervisors responsáveis pelo suporte técnico-pedagógico, monitoramento do processo formativo e articulação das estratégias de acompanhamento dos estudantes. Cada mediador ficou responsável por turmas de aproximadamente 50 participantes. Antes do início do curso, mediadores e supervisors passaram por uma formação de 20 horas conduzida pela coordenação do curso, realizada entre 2 e 6 de março de 2026, organizada em três eixos fundamentais: eixo pedagógico e ético, eixo tecnológico e o eixo de imersão prática. No eixo pedagógico e ético, a formação promoveu o alinhamento em torno do projeto pedagógico do curso, incluindo diretrizes para uma tutoria anticapacitista, uso de terminologia inclusiva adequada e padronização dos critérios de correção das atividades por meio de oficinas com o barema avaliativo. No eixo tecnológico, os mediadores foram capacitados para operar o AVA da HSUS, gerenciar fóruns, extrair relatórios de progresso e utilizar as ferramentas de comunicação do sistema. No eixo de imersão prática, realizaram navegação autônoma pelas 6 semanas do curso, com simulação de resolução de questionários e análise das estruturas do projeto de intervenção. Com o início das atividades, o acompanhamento dos mediadores ao longo do curso foi organizado por meio de reuniões semanais de supervisão, realizadas preferencialmente no início de cada semana do curso. Essas reuniões tinham pautas estruturadas que integravam avaliação da participação dos cursistas, discussão sobre estratégias de engajamento, orientações sobre as atividades da semana seguinte e encaminhamento de questões administrativas junto à HSUS e à coordenação do curso. Em paralelo, a supervisão manteve contato direto com os mediadores fora das reuniões, respondendo a dúvidas pontuais e encaminhando comunicados sobre questões técnicas da plataforma. Um elemento central das estratégias adotadas foi o acompanhamento sistemático de indicadores a partir de dados extraídos da plataforma AVA. Isso permitiu a elaboração de relatórios comparativos para acompanhar a evolução do engajamento dos cursistas ao longo do tempo, tanto no acesso à plataforma e aos materiais, quanto na realização das atividades. Esses dados orientavam as estratégias de busca ativa, como o envio de mensagens personalizadas para cursistas que não haviam acessado a plataforma, para os que haviam acessado sem realizar as atividades e para os que estavam acumulando tarefas. Os textos das mensagens foram elaborados colaborativamente pela equipe de supervisão e compartilhados com os mediadores para uso nas suas turmas. O cumprimento das correções das atividades foi utilizado como critério central na avaliação do desempenho dos mediadores pelos supervisors. A correção das tarefas era essencial, pois implicava no feedback imediato para os cursistas sobre o seu desempenho, especialmente nos projetos de intervenção, e garantia o seu engajamento constante com as atividades do curso. Os prazos para correção foram pactuados de maneira coletiva, e os baremas que nortearam a avaliação eram sempre repassados nas reuniões semanais. 4 desafios do processo formativo. Um achado relevante durante o processo de supervisão e análise de indicadores foi a ausência de correlação direta entre a participação dos cursistas e o desempenho dos mediadores. Isso significa que, ainda que os mediadores trabalhassem em níveis diferentes de engajamento nas correções de atividades e na busca ativa de participantes, a variação na participação dos cursistas era semelhante entre os grupos. Esse dado sugere que o engajamento dos cursistas pode ser influenciado por outras dinâmicas que vão além da atuação individual do mediador, Rodrigues et al., 2018. Os médicos participantes do curso estavam distribuídos em todas as regiões do Brasil, atuando em UBS, com infraestruturas, equipes e populações adscritas muito distintas. Médicos em exercício enfrentam jornadas intensas, fazendo com que a adesão e a permanência em cursos EAD dependam de estratégias que respeitem essa realidade, como o predomínio de atividades assíncronas, carga horária bem distribuída e materiais didáticos pensados para serem acessados ao longo das semanas sem prejuízo ou sobrecarga de trabalho, Salazar, Vasquez, Sanches, 2024. No curso em questão, a estrutura de 6 semanas com trilha de aprendizagem multimídia permitiu que os profissionais organizassem seus estudos conforme suas rotinas, embora a supervisão tenha identificado concentração de acessos nos finais de semana e horários noturnos. Embora a maioria dos participantes tenha demonstrado familiaridade com plataformas digitais, os mediadores relataram dificuldades pontuais dos alunos. Alguns desses apontamentos se referiam, especialmente, a melhorias de que a plataforma necessitava, visto que se tratava da primeira oferta de curso dentro do AVA da HSUS. Essas demandas por suporte técnico eram repassadas pelos alunos aos mediadores, e os imprevistos foram prontamente resolvidos pela equipe responsável, fazendo com que o ambiente virtual de aprendizagem fosse aprimorado ao longo do curso. Outro ponto importante a se destacar é que, quando o curso foi ofertado, muitos médicos estavam em processo de férias ou em diferentes licenças médicas, impossibilitando o acompanhamento. Outras queixas também foram apontadas por alguns médicos que passavam concomitantemente por outros cursos de aprimoramento e/ou especializações/residências, fatores que dificultavam a adesão ao curso. A taxa de evasão final de alunos matriculados foi de 41,8%, sendo que boa parte nunca chegou a acessar o curso uma única vez. Estudos indicam que as taxas de evasão em cursos EAD variam de 20% a 60%, Ribeiro, 2024, Rinaldo, 2014, Bittencourt, Mercado, 2014. O engajamento dos alunos foi um ponto crítico de preocupação para os mediadores e supervisors do curso. As estratégias de busca ativa apresentadas contribuíram para a redução desse percentual no decorrer do curso e contaram, para além da atuação dos mediadores, com o convite da própria gestão da HSUS em seus diversos canais de comunicação. Por outro lado, a supervisão e a mediação pedagógica são indispensáveis. Turmas com alto engajamento e alunos que conseguem romper as barreiras elencadas para a realização do curso necessitam de acompanhamento para a potencialização da sua aprendizagem, Rodrigues et al., 2018. Isso se reflete na elaboração e na revisão do projeto de intervenção, que conecta a teoria do curso com a prática, conferindo um maior sentido ao estudo. Além disso, a temática requer uma abordagem sensibilizada, pois a desconstrução de concepções capacitistas demanda tempo e escuta, o que torna essencial o contato constante dos cursistas com os mediadores por meio do feedback. 5 lições aprendidas. A experiência de supervisão do curso trouxe diversos aprendizados. O principal deles é a necessidade de monitoramento sistemático do engajamento de participantes e mediadores. O uso de relatórios de acesso à plataforma, realização das atividades e percentuais de correção são essenciais para identificar tendências, antecipar problemas e direcionar as intervenções de supervisão de maneira mais precisa. Em cursos nessa modalidade, é importante ter um protocolo de acompanhamento regular e critérios de desempenho bem estabelecidos. Isso se conecta diretamente com a importância das reuniões semanais de acompanhamento, nas quais foi possível pactuar e repactuar os fluxos de trabalho, estabelecer uma comunicação clara e compartilhar experiências positivas e aprendizados entre os mediadores, constituindo-se em um espaço formativo em si, propiciando a reflexão coletiva sobre o processo de trabalho na educação à distância e das realidades enfrentadas pelos cursistas na acessibilidade de pessoas com deficiência à atenção primária. A capacitação de supervisors e mediadores foi igualmente relevante. Esse espaço permitiu o conhecimento dos fundamentos pedagógicos do curso, explicitando os objetivos de aprendizagem, as bases metodológicas utilizadas, o barema para a correção de tarefas, a incorporação tecnológica com o AVA e a pactuação explícita de expectativas de atuação dos papéis de supervisão e mediação. Por fim, a supervisão tem um papel que vai além do acompanhamento pedagógico, atuando como um elo entre mediadores, cursistas, coordenação e HSUS. Esse papel articula o encaminhamento de questões técnicas e o esclarecimento de questões administrativas, ações que foram essenciais para o funcionamento do curso. Reconhecer e formalizar essa função de articulação institucional pode qualificar o planejamento de cursos futuros. 6 considerações finais. O curso UDS Acessível e Inclusiva representou uma iniciativa importante no cenário da educação médica brasileira, ao abordar uma temática historicamente negligenciada e ao utilizar uma metodologia que articula a formação e a transformação das práticas. A experiência de supervisão pedagógica reafirmou a importância de estruturas de apoio aos mediadores e de monitoramento contínuo para garantir qualidade e reduzir evasão. Os resultados alcançados indicam que a educação permanente em saúde, quando bem planejada e executada, pode contribuir no reforço da garantia de direitos das pessoas com deficiência na APS. Espera-se que as lições aqui sistematizadas possam contribuir para o aprimoramento de futuras edições deste curso e para o debate mais amplo sobre a formação permanente em saúde na modalidade à distância. Referências. Bastos, AB, Nunes, LS Formação Médica e Processos Inclusivos, Práticas Interdisciplinares de Ensino Balizadas pelos Cybers da Educação Especial. Educação e Filosofia, Uberlândia, V36, N76, P313-334, IAN/Abril 2022. Disponível em http://educa.fcc.org.br/cielo.php:\script=ic/artest-comercial-pid=s1982-5956x2020000131-3 acesso em 23 junho 2026. Bittencourt, IM, Mercado, LPL Evasão nos cursos na modalidade de educação à distância, estudo de caso do curso piloto de administração da UFAL/UAB. Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação, V22, N83, P465-503, 2014. Disponível em http://educa.fcc.org.br/cielo.php:\artest-comercial-pid=s0104-43620400000009 acesso em 23 junho 2026. Brasil Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2009. Disponível em https://www.gov.gr/visa/pt-drs-contel-do-publica-cues-educacau-ifem-ifem-pesquisa-qualificacau-ifem-profissional-ifem-em-ifem-vigilância-ifem-sanitaria-política-ifem-nacional-ifem-de-ifem-educacau-ifem-permanente-ifem-em-ifem-sod.pdf-viu acesso em 23 junho 2026. Sexin, RB, Feuerwerker, LCM. O quadrilátero da formação para a área da saúde, ensino, gestão, atenção e controle social FISIS, Revista de Saúde Coletiva, V14, N1, P4165, 2004. Disponível em https://www.cielo.gr/jfnsgfw4hgh9g9cgg.lang=pt acesso em 23 junho 2026. Condessa, AM Etiali Barreiras e facilitadores à comunicação no atendimento de pessoas com deficiência sensorial na atenção primária à saúde, estudo multinível. Revibras Epidemio, V23, P200074, 2020. Disponível em https://www.cielo.gr/jbarra9zb9378knvmtd4wy4wyp4cisi.html e comercial lang igual pt acesso em 23 junho 2026. Fernandes, VGL Etiali. Representações sociais de médicos da atenção primária sobre a atenção à saúde para pessoas com deficiência. Interface, comunicação, saúde, educação, V27, P220292, 2023. Disponível em https://doi.org/10.1590/interface.220292 acesso em 23 junho 2026. Fiorati, R.C. Etiali Anticipated Barriers to Implementation of Community Based Rehabilitation em Ribeirão Preto, Brasil. Disability, CDR Inclusive Development, V29, N1, P5-25, 2018. Disponível em https://cid.org.edu.br/index.php/ifen-jifen-article/view/284 acesso em 23 junho 2026. Miranda, GMD Etiali. O acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde, a percepção de profissionais e gestores da atenção primária à saúde. Saúde SOC. São Paulo, V33, N2, 2024. Disponível em https://www.cielo.gr/jsauzoc/wfs5tnf98mysghrdkcqnmddj.pt acesso em 23 junho 2026. Otero, MB, Dalmazo, ASW Pessoas com Deficiência na Atenção Primária, Discurso e Prática de Profissionais em um Centro de Saúde e Escola. Interface, Comunicação, Saúde, Educação, V13, N28, P177-88, EAN/MAR 2009. Disponível em https://www.cielo.gr/jbarra9mhktzdrdpbv8j4vxcn/.html e comercial lang igual pt. Otero, MB, Aires, JRCM Necessidades de Saúde da Pessoa com Deficiência, a Perspectiva dos Sujeitos por Meio de Histórias de Vida. Interface, Comunicação, Saúde, Educação, V16, N40, P219-233, 2012. Disponível em https://www.cielo.gr/jbarra-xbarra-dnj415l6fybt9 7pthsghnzj.pt acesso em 23 junho 2026. Philips, KG, England, E, Visegrad, JS Disability Competency Training Influences Healthcare Providers Conceptualizations of Disability, An Evaluation Study. Disability and Health Journal, V14, N4, P101124, 2021. Disponível em https://doi.org/10.1016/j.ju.2021.1024. Acesso em 23 de junho de 2026. Ribeiro, L. Evasão. IN, Associação Brasileira de Educação à Distância. Censo EAD.gr, Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil 2022. Curitiba, Inter Saberes, 2024. Disponível em https://abed.org.gr/arquivos/censo%20EAD%20022%20.pdf. Acesso em 23 de junho de 2026. Rinaldo, RB Evasão em curso de especialização multiprofissional em saúde da família, comparação entre modalidade à distância versus presencial. 2014 Dissertação, mestrado em ensino na saúde. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. Disponível em https://lume.ufrgs.gr/rendal/1183/10686.de/locale-attribute=. Acesso em 23 de junho de 2026. Rodrigues, L.S. Etiali. A evasão em um curso de especialização em gestão em saúde na modalidade à distância. Interface Comunicação, Saúde, Educação, V22, P889901, 2018. Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/8072201.7-5770129. Acesso em 23 de junho de 2026. Salazar, J.P., Vasquez, P.J.S., Sanches, V.I.B. Factors Associados à la Desertion del Curso Virtual Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con Discapacidad en Perú. Ecta Médica Peruana, V41, N3, P183192, 2024. Starfield, B. Atenção Primária, Equilíbrio entre Necessidades de Saúde, Serviços e Tecnologia. Brasília, Ministério da Saúde, Unesco, 2002. Disponível em https://bvsms.sod.gov.br/bvs/publica-ques/atencal-primaria-p1.pdf. Acesso em 23 de junho de 2026.